se dirigia a Israel. No momento em que eu falei, nós não tínhamos ainda informação sobre a natureza das empresas. Talvez não saiba, mas metade daquele material duplo uso ia para a Eslováquia e para a Polónia. Os senhores nunca disseram isso. E nós tínhamos em causa... Não, portanto... Olha, desculpe.
Senhor Ministro e Senhor Deputado, não vamos ter este debate agora
não.
Até porque é um tema que já foi debatido na comissão específica.
Não foi, não.
Eu pergunto só ao Senhor Ministro se tem alguma informação.
Eu
peço ao Grupo Parlamentar do Chega, nomeadamente ao Senhor Deputado Filipe Melo, que crie as condições para o plenário decorrer, nomeadamente quando está a haver uma interação entre a mesa e outros participantes do plenário. Peço, os apartes são regimentais, mas também partem do pressuposto que tem que haver respeito entre todos os pares deste plenário. E o Senhor Deputado abusa nesse ponto. Portanto, eu peço-lhe contenção. Senhor Ministro, peço-lhe que seja sucinto na interpelação, partilhando informação com a mesa.
A informação que tenho que dar à mesa é o seguinte: no momento em que essas afirmações foram proferidas, ainda estávamos a investigar a natureza das empresas em causa. E até para qual é o destino. O destino não era apenas Israel, e o destino do barco não era Israel. O destino do barco era o Mar Adriático. E depois metade da carga iria para a Polónia e para a Eslováquia, que são membros da União Europeia e que são membros da NATO e que estão a ajudar, nomeadamente a Polónia, a Ucrânia. Portanto, a questão não era uma questão simples. Mas vou-lhe dizer mais. Logo assim soubemos que as empresas eram empresas de armamento e também o viemos dizer. Portanto, houve sempre transparência. Há uma coisa que lhe vou dizer o seguinte. Não há nenhum destes estádios de informação que justifique que se diga que eu sou o barqueiro do genocídio. Isso é que eu não tolero à sua líder. Mas, enfim,
muito obrigado, Sr. Ministro.
Eu perdoo, mas não tolero.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos continuar no ponto e vamos para a fase das perguntas do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A verdade é que as prioridades definidas pela presidência húngara, por um lado, ignoram as crescentes desigualdades e dificuldades sentidas pelos povos, por outro, prosseguem um caminho de aprofundamento do federalismo, do neoliberalismo e, particularmente, do militarismo da União Europeia. A degradação das condições de vida, a pobreza, a precariedade, as elevadas taxas de juros e o seu impacto nas prestações à banca e confortáveis para milhares de famílias, mais uma vez, ficam de fora. Mas os interesses do capital, das multinacionais e dos grupos económicos continuam a ser salvaguardados. Ao invés do reforço dos direitos dos trabalhadores, colocando a inovação tecnológica e científica ao seu serviço e na melhoria das condições de trabalho, estas prioridades assumem uma estratégia de ataque aos direitos dos trabalhadores para, em nome da competitividade da União Europeia, aumentar a exploração e a instabilidade de quem trabalha. Vemos nestas prioridades a concessão da Europa fortaleza, que deixa às suas portas milhares e milhares de imigrantes abandonados à sua sorte, à morte, pessoas que fogem da guerra, que procuram melhores condições de vida, que partem dos seus territórios em muitas situações cujas riquezas são espoliadas pelo capital com a total conivência da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Cai a máscara da União Europeia, de quem afirma valores de solidariedade, dos direitos, mas na verdade o que pratica é a desumanidade, o desrespeito pelos direitos, deixando os imigrantes vulneráveis à mercê da exploração e do tráfico de seres humanos. A corrida aos armamentos, a militarização e a guerra é uma das muitas, mas é uma das prioridades apontadas, quando o que se impõe não é a instigação da confrontação e dos conflitos como alimenta a União Europeia. O que se impõe é uma firme e determinada intervenção e ação para o desanuviamento dos conflitos, para uma solução de paz e segurança coletiva na Europa e no mundo. Desviam-se recursos financeiros, nomeadamente da coesão, para a indústria do armamento, para a guerra que causará a morte e a destruição. Gostaríamos também aqui de colocar a questão relativamente à situação do Médio Oriente. São mais de 40 mil mortos, na maior parte mulheres e crianças, 100 mil feridos, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas obrigadas a sair das suas casas, tudo isto na faixa de Gaza. E é o resultado da brutal agressão de Israel contra o povo palestiniano. A União Europeia mantém o acordo de associação Israel União Europeia recusa-se a suspendê-lo, tal como se recusa a reconhecer o Estado da Palestina, revelando a sua cumplicidade com o genocídio e a barbárie em curso por Israel contra o povo palestiniano. Senhor Ministro, nós já temos aqui abordado por diversas vezes esta questão. E a questão é que Portugal tem a sua soberania e tem capacidade também para dar este passo, e isso é importante para a defesa dos direitos e para a solidariedade com o povo palestiniano. O cessar-fogo imediato, a entrada do apoio humanitário, o reconhecimento do Estado da Palestina, o regresso dos refugiados, isto é o que deve ser prioritário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Bom, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada, devo dizer o seguinte. Nesta parte final, há coisa em que estamos totalmente de acordo. A primeira é um cessar-fogo imediato e incondicional. Praticamos, sim senhor, praticamos totalmente. O governo português tem sistematicamente dito ao governo de Israel e na União Europeia, defendido, claro, aquilo que nós preferíamos era um cessar-fogo de longa duração, que fosse negociado conforme o plano Biden ou conforme a proposta dos Estados do Golfo. Isso é aquilo que seria o ideal. Mas, na situação em que estamos, e estou a falar desde que chegamos a estas funções, é evidente que só um cessar-fogo incondicional, não sendo possível estabelecer negociações que têm sido intermediadas pelos Estados Unidos, pelo Egito e pelo Qatar, não sendo possível estabelecer essas negociações ou elas não nos conduzindo a nenhum porto, a única hipótese que há é um cessar-fogo imediato e incondicional para entrar ajuda humanitária. Totalmente de acordo. Não, repare, a catástrofe humanitária é enorme, é de facto uma coisa terrível. O governo português tem defendido sempre esta posição. Esta posição foi sinalizada aqui sempre aos diplomatas de Israel aqui e ao próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, na única vez que tive a oportunidade de falar com ele. Para ver como a nossa posição é apreciada, o Primeiro-Ministro da Palestina, que é também Ministro dos Estrangeiros, já por duas vezes nos agradeceu a forma como nós temos estado na União Europeia, a tentar trazer aqueles países, que são países, digamos, mais inflexíveis naquilo que toca à solução dos dois Estados, para uma posição mais confortável. Nós estamos numa posição de mediação. Esta é, por agora, a nossa política. Enquanto nós entendemos que esta posição é útil para trazer alguns Estados que são mais renitentes dentro da União Europeia para posições que nós consideramos mais conformes aos direitos humanos e à situação humanitária que estamos a viver, nós vamos estar nesta posição, convictamente, mas sem nenhum problema, porque em Portugal nós temos, há Estados que reconhecem a Palestina formalmente que não têm embaixador acreditado, mas nós temos embaixador acreditado aqui da Palestina. Ouça, nós temos embaixador acreditado. Nós votamos pela admissão integral. Portanto, nós estamos a conduzir a política externa de uma forma que é a forma que consideramos a mais importante, mais útil, não apenas para o interesse nacional, mas em particular para tentar desanuviar o conflito e criar uma posição comum europeia. Segundo ponto que lhe ia dizer, que é o ponto do acordo de associação com Israel. O acordo de associação com Israel até pode ser útil. E nós temos defendido uma reunião com Israel para debater a crise humanitária. O que acontece é que há um bloqueio por parte de alguns países dentro da União Europeia, um bloqueio ao alto representante, com quem eu tenho falado dezenas de horas sobre isto. Eu estive agora com ele no México, estamos a falar para aí 4 horas, também muito sobre a crise do Líbano, é verdade, não foi apenas sobre esta, foi sobre este segundo desenvolvimento da crise do Líbano, mas temos falado imenso no sentido que tentamos construir uma solução europeia, trazer todos os países para um consenso de posição europeia. Portugal é o país que propôs, juntamente com a Dinamarca e com a...
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar para o Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Sra. Secretária de Estado e demais membros do Governo, Sr. Ministro. Ao contrário do que às vezes alguns discursos parecem fazer crer, e alguns já os tivemos aqui hoje, não há absolutamente contradição nenhuma entre o aprofundar da integração europeia e o melhorar a democracia nacional. Pelo contrário, os dois passos têm que ser dados ao mesmo tempo, porque para podermos ter uma integração europeia que esteja à altura daquilo que são as exigências dos cidadãos desta União em termos de democracia, é também muito importante que tanto os parlamentos nacionais e a comunidade nacional, como o Parlamento Europeu e a cidadania europeia como um todo se possam pronunciar sobre os grandes momentos da União e, certamente, entre eles, o de mudança das instituições europeias é essencial. Vem isto a propósito do facto da Comissão de Assuntos Europeus desta Casa ter pedido à senhora comissária designada pelo Governo português para a Comissão Europeia, a professora Maria Luísa Albuquerque, que viesse à Comissão de Assuntos Europeus para precisamente participar num debate com os deputados da Comissão de Assuntos Europeus acerca da sua visão, perspectiva para a União Europeia, do seu pensamento para a União Europeia e, portanto, um debate, aliás, no teor que mais à frente certamente terá no Parlamento Europeu e que ambos já tivemos muitas vezes com comissários designados. A resposta da senhora comissária designada foi a de que este não era o momento do Parlamento Nacional. Ora, é muito difícil perceber que possa haver outro momento, porque reparemos numa coisa, antes dela ter sido designada, nós não sabíamos que ela iria ser designada, não podíamos saber quem convidar para debater connosco. Depois de tomar posse, os comissários fazem um juramento no qual deixam de receber instruções, seja de governos nacionais, seja de parlamentos nacionais, e, portanto, é um momento em que já estão empossados da necessidade de defender o interesse comum europeu. A pergunta é muito simples, Sr. Ministro. Tem o Sr. Ministro ou o Governo objeções a que a senhora comissária designada venha fazer à Assembleia da República este debate? Não, antes não sabíamos quem era, não podia ser, portanto não falemos de impossibilidades, Sr. Deputado Paulo Muniz. E, aliás, na Comissão de Assuntos Europeus, os grupos parlamentares pronunciaram-se, num sentido geral, de criticar, o que é claramente uma falta de vontade de falar com o Parlamento do país que a designou. Segundo aspecto, temos um debate longo há muitos anos sobre a utilização do artigo 7, mas numa coisa confluímos. O Conselho tem arrastado os pés em relação à defesa do Estado de Direito. Há algum avanço e o Sr. Ministro, desde que é Ministro dos Negócios Estrangeiros, com a sua participação nas formações do Conselho respectivos, para que se utilize o artigo 7, nomeadamente em relação aos Estados que estão neste momento designados por violação dos valores do artigo 2, nomeadamente o Estado de Direito? Terceira pergunta, o Sr. Ministro disse que estava disposto a instituir no seio do Ministério dos Negócios Estrangeiros um grupo de trabalho para o reconhecimento do Estado da Palestina, quando ele vier a ser feito. Queria saber se já deu alguns passos nesse sentido.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Ora bem, Sr. Presidente, Sr. Senhor Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, deixe-me dizer o seguinte, eu aqui, sinceramente, nunca discuti no Governo essa questão de uma audição no Parlamento Nacional do Comissário designado. Não precisa de me dizer que eu sei que há três... Faça o favor, eu vou lhe dizer o seguinte, a resposta que lhe vou dar é pouco cordial, mas é a que eu lhe posso dar, que é como constitucionalista, como estudioso das coisas do direito constitucional. Eu acho isso mau. Portanto, eu acho que nós devemos, especialmente nas questões federais, é assim, nas constituições federais, o nível federal é um, o nível nacional é outro. E portanto, deixe-me só dizer, portanto, aquilo que eu acho é que um comissário deve responder perante o Parlamento Europeu. Se ele vai responder perante o Parlamento Nacional, isso já o diminui de alguma maneira no Parlamento Europeu. Diminui, porque já o diminui de alguma maneira. Portanto, esta é a minha visão como estudioso do direito constitucional. Portanto, eu acharia isso um erro. Agora, o governo português nunca vai dizer à comissária designada o que é que ela tem de fazer, porque ela é totalmente independente a partir do momento em que é nomeada. Portanto, ela decidirá o que quer fazer. Se ela quiser vir, eu sequer que lhe diga como, mais uma vez, estudioso das coisas do direito constitucional, acho mal. Mas, se ela vier, vem por sua conta em risco. Se me perguntar a mim, eu vou-lhe dizer que não venha. Mas não como ministro aos estrangeiros. Vou-lhe dizer, porque, sinceramente, eu sou contra isto. Aliás, o deputado Rui Tavares, se me permite, tem sempre essa ideia de que tudo tem que ser feito. Os ministros também têm que vir ao Parlamento. Este sistema não é um sistema. É que não é isso. É que o sistema, este não é o nosso sistema de governo. Compreendo. Nem eu acho desejável esse sistema de governo. Portanto, aqui é uma diferença fundamental que nós temos. Só quero que compreenda isso. Estamos no plano dos princípios constitucionais. Eu acho que isso fere a separação de poderes, do meu ponto de vista. O Executivo tem que ter alguma independência. E especialmente quando tem dois níveis, um nível nacional e um nível, vamos dizer assim, federal ou supranacional, o agregar dos dois diminui sempre o nível supranacional. Sempre. Então, na União Europeia, em que há um tropismo para o nacionalismo, sempre, isso diminui. Portanto, eu acho que isso é um erro. aqueles que são europeístas não devem defender isso. Este é o ponto que eu acho. Mas estou a dizer a minha opinião pessoal. Está exprimido.